O título dessa mensagem é Instrumento de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 9, e nós vamos ler até o versículo de número 11. João 12, versículo 9, até o versículo 11. Que diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Amém. Até aí apenas. Bom, vamos entrar um pouquinho no contexto desse episódio. É que estava aqui prestes a acontecer a Páscoa. E como de costume, dos lugares mais distantes, começavam a se achegar a Jerusalém judeus para a purificação, como maneira de preparação para a Páscoa. E os senhores da religião, eles esperavam que Jesus fosse antes para passar por esse processo. Haja visto que eles julgavam Jesus um herege impuro. Contudo, Jesus, puro em santidade, ele vai a uma casa a 3 quilômetros da capital, em Betânia, para celebrarem a vida de Lázaro, que havia morrido, mas que Jesus havia o ressuscitado. E eles prepararam uma ceia especial para receber Jesus. E na mesa com Jesus está Lázaro, e como de costume, está Marta servindo, Marta está servindo, e Maria, a adoradora, ela rouba a cena ungindo os pés de Jesus com um perfume caríssimo e o enxuga com os seus próprios cabelos, o que já renderia uma linda mensagem, mas fica por uma próxima oportunidade. Nessa nós iremos mais adiante para o que está acontecendo nas entrelinhas desse episódio. O milagre que Jesus operou em Lázaro, ele alcançou muitos corações. Ele despertou também a curiosidade de muitos outros. E com isso, muitos se achegam ali nesse encontro fraterno. Uns para contemplação. Outros para inflamar, planejar e para maquinar o mal. E quem queria o mal, está claro no texto. Os principais sacerdotes, o que indica aqui os membros do círculo mais íntimo e poderoso do Sinédrio, cuja maior parte era composto pelos saduceus, facção do judaísmo, os saduceus, que normalmente eram aqueles que eram mais ricos, que tinham mais posses, era a aristocracia da época. Ao passo que, normalmente, os fariseus, eles emergiam da massa comum, do próprio povo, e normalmente não eram as pessoas de posses. E quanto ao Cristo, não é surpresa para nós que eles queriam Cristo morto. Profecias nos preparam para isso. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, encontramos profecias acerca da morte, do sacrifício de Jesus Cristo. As próprias falas de Jesus Cristo nos preparam para isso. Em muitos momentos do Evangelho, ele diz que isso aconteceria com ele. Embora a maldade sempre choque o coração de um verdadeiro adorador. Amém? Mas a surpresa nesse episódio é que os principais sacerdotes, eles resolvem matar também a Lázaro. por que disso? Quem poderia refutar a Lázaro, visto ele ter experimentado o milagre de Deus? Quem poderia? As pessoas poderiam falar um monte de coisas, uma infinidade de coisas, mas ele sabe de uma coisa: eu estava morto e estou vivo. Eu experimentei, eu vivenciei o milagre de Deus. E os religiosos, temendo perder o controle da religião e também o poder, temendo chegar à intervenção das tropas dos romanos, eles decretaram uma sentença que, ao ver deles, iria resolver todo o alvoroço. Eles exterminavam o milagre e o milagreiro. E ponto. E assim estaria resolvido. Uma testemunha viva do poder de Deus. Enquanto ele estivesse em circulação, ele faria as pessoas se lembrarem do sinal que Jesus demonstrou através dessa situação, de que ele é a ressurreição e a vida, como diz em João 11, versículo 25, quando Lázaro estava nesse momento morto, e Jesus ele diz isso: eu sou a ressurreição e a vida. E Lázaro, entrando na comunidade, no meio das pessoas, ele poderia não falar nada, mas as pessoas veriam a Lázaro e se lembrariam de Jesus. E isso devido Lázaro ser um instrumento de Deus para levar fé e conversão a outros corações. Em Lázaro, com Jesus, judeus se desconstruíram para serem construídos de acordo com o Espírito Santo de Deus. Mas, para tudo isso acontecer, algumas coisas são necessárias relembrar e merecem a nossa reflexão. A primeira coisa delas é que Lázaro, ele investiu no passado em uma amizade. A mensagem que os mensageiros levaram a Jesus, enviados pelas irmãs Maria e Marta, foi: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. João 11, versículo 3. Uma amizade verdadeira. Para avisar Jesus, lá onde Jesus se encontrava, foi esse o teor da mensagem que os mensageiros levaram: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E por que esse termo que eu usei, investimento, para falar de amizade? Porque amizade exige investimento, sim. Amizade exige alguns esforços. É necessário dedicar tempo. A gente não consegue ser amigo sem dedicar tempo. Para uma amizade frutificar, além de vínculos que os corações fazem, que muitas vezes nós nos identificamos e de graça gostamos da pessoa, é necessário se mostrar para ser amigo. É necessário construir e proporcionar intimidade para ser amigo. E para amar verdadeiramente, é necessário que se conheça. E para isso, não basta a investida de um lado apenas. O investimento, ele tem que ser de ambos os lados. Para que possa ter essa intimidade. Para que possa ter essa identificação. E é assim na nossa amizade, no nosso relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus. Para essa amizade que nós temos com Jesus Cristo crescer e frutificar, é necessário dedicarmos tempo. Tempo em oração, tempo em leitura bíblica, tempo em servir a Deus, em cultuar junto à igreja, que é o corpo de Cristo hoje sobre a face da terra. Então, se nós dizemos que amamos a Jesus, nós temos que estar junto com a igreja, que é o corpo de Cristo. O amigo verdadeiro, ele é aquele que não mede esforços para o bem dessa amizade. assim como é Cristo para conosco. Mas essa amizade, ela não pode ser uma via de mão única. Não pode. Entendam bem. Eu não estou pregando o favorecimento do mérito. O que eu estou dizendo é que onde investimos o nosso tempo mostrará de fato o que é importante para nós. Onde nós investimos o nosso tempo vai mostrar de fato o que é importante para nós. Nós não podemos utilizar a graça como um álibi para os nossos pecados premeditados e um coração endurecido para o reino. Ah, tem um termo, né, que as pessoas falam com muita frequência, ah, Deus sabe. Nós não podemos usar a graça como um álibi para os nossos pecados premeditados e um coração endurecido para o reino. O que se espera de nós é que vivamos como ele viveu. Jesus é o parâmetro. É por ele que somos cristãos. 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Jesus é o parâmetro. Segunda coisa, voltando para Lázaro, algo que favoreceu essa amizade é que as três pessoas que conhecemos pelos textos bíblicos dessa família, Lázaro, Maria e Marta, participam dessa amizade, favorecendo esses encontros. Lázaro, ele não investiu tempo sozinho. Ele não investiu em uma amizade sozinho. A sua família tinha Jesus como bem-vindo nessa casa. Outros textos denotam essa verdade colocando na cena Marta a elaborar uma refeição e servir, e Maria sentada aos pés de Jesus para conversar, para acolher, para partilhar, para falar da vida, para poder escutar o batimento de um coração. Porque é isso muitas vezes o que nós fazemos quando nós partilhamos vida. Uma família que busca a Deus junto, sem dúvida, esse lar será um espaço propício para o crescimento dessa amizade e para o amadurecimento da fé em Jesus Cristo. Uma família que busca a Deus junto. Juntos, um incentivando o outro, um acolhendo o outro, um orando pelo outro. É em lares assim, a exemplo do lar de Lázaro, que Jesus entra e faz um encontro memorável. Uma família que busca Deus juntos é uma família que contempla dia a dia a presença graciosa do nosso Deus de amor. Que a exemplo dessa família, ao vasculharmos o arquivo das nossas vidas, da nossa vivência, percebamos sempre dar um lugar de honra a Jesus Cristo nos nossos lares. E assim como Lázaro, eu e você também experimentamos do milagre do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, sim, nós experimentamos também, a exemplo de Lázaro, o milagre do Senhor Jesus Cristo. E eu vou explicar para vocês o porquê. Muitas pessoas que viveram no período do Antigo Testamento, eles viveram uma expectativa no Messias. Esse que em dado momento da história, ele veio, ele viveu nesse mundo, ele viveu a nossa vida, ele morreu a nossa morte, e pelo seu intermédio, nós adentramos ao caminho de relacionamento com Deus, que tivera rompido com a humanidade por conta do pecado. Nós vivemos a verdade de Deus, que pela sua palavra nos garante que somos a habitação do Espírito Santo de Deus. e nós usufruímos verdadeiramente da sua vida, da vida de Deus. E essa nunca tem fim, pois essa vai perdurar por toda a eternidade. E é isso que acontece. Muitos morreram sem poder contemplá-lo. Porém, ele está acessível a nós hoje pela sua palavra e pelo relacionamento que nós temos com ele. Então, eu e você, por conta dessa habitação que somos do Espírito Santo de Deus, por conta dessa liberdade que nós temos de encontrá-lo na palavra, de encontrarmos no convívio comunitário, de encontrarmos servindo o irmão, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, nós também recebemos o milagre do Senhor. E que milagre grandioso que foi esse! Muitas pessoas viveram uma vida digna, desejosos de ver o Messias, mas morreram sem poder contemplá-lo. Viveram a expectativa daquilo que viria. E hoje, nós temos acesso a essa palavra que está completa. Nós temos acesso a encontrá-lo na leitura bíblica, na oração, a encontrá-lo na vivência comunitária. Ele está acessível a mim e você. O meu coração, o seu coração, as nossas vidas, é o templo, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Quer milagre maior do que esse? Mas se não bastasse, quem se entrega a Jesus Cristo, o tendo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, Deus, ele recebe esse como ele vem. Ele recebe como vem. Vinde como estás. Mas pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, ele passa a operar uma transformação de vida nesse sujeito, a limpar dos seus pecados, a transformar o seu interior, a curar as suas feridas, e muitas vezes isso se torna perceptível também no exterior dessa pessoa, porque as pessoas de fora, eles conseguem enxergar aquilo que aconteceu dentro de uma maneira tão visível, que se torna perceptível às pessoas de fora. E as pessoas que convivem com esse sujeito, que é alvo da graça de Deus, eles então passam a perceber, eles passam a se beneficiar ou a se irritar com essa transformação, porque isso acontece. Então tem pessoas que são agraciadas e beneficiadas por conta dessa transformação, mas às vezes você sai de uma zona de convívio, porque você teve uma transformação de vida, e a pessoa fica irritada, porque o camarada ali mudou de vida, ele teve a sua vida transformada, ele não fica feliz. E quanto maior o lamaçal que se encontrava esse, mais árdua é essa limpeza. E mais intrigante é para os que vêm de fora. Porque existem, eu tenho certeza, até aqui no nosso meio, pessoas que são um milagre muito grande. Pessoas que Deus tirou ele do mais profundo, de um poço, de um lamaçal, de uma sujeira. Que Deus operou uma obra de transformação muito grande. Mas quem está limpo não deve retornar ao lamaçal. Quem está limpo não deve voltar a se sujar. A recomendação em 1 João capítulo 2, versículo 1 é: filhinhos, não pequeis. O pecado para um cristão, ele deve ser o errar o alvo e não o trivial. O cristão, ele não vive na prática do pecado, é o que diz em 1 João capítulo 3, versículo 9. E não deve viver. 1 João capítulo 3, versículo 6, diz assim: 1 João capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele, ou seja, em Jesus Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Mas aquele que faz jus à amizade e se aprofunda na intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Esse sempre contará com o seu favor e com o seu cuidado. Ele vai continuar pecando, mas o pecado é o errar o alvo. E diante desse, a contrição do coração e o arrependimento brotará nesse coração. Porque diz assim em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então o pecado ele vai continuar acontecendo. Mas esse pecado ele não faz parte do estilo de vida. Ele não é o trivial. O pecado para o cristão ele deve ser o errar o alvo. Ele está mirando aqui, ele errou. Isso é o pecado. E a sentença de Jesus e Lázaro estava posta. Morte. E sobre essa vamos refletir fazendo algumas implicações também para as nossas vidas. E vocês vão entender que está totalmente ligado a esse tratado aqui de 1 João falando sobre o pecado. Mas para isso eu convido vocês agora a abrirem em João 15, Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos ler o versículo 18 e 19. João 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se não é assim, pelo menos deveria ser. O nosso estilo de vida, meus amados, tem trazido esse ódio do mundo sobre nós ou o amor? O nosso estilo de vida tem apontado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o propagando ou tem propagado as nossas próprias iniquidades? O nosso estilo de vida, a exemplo de Lázaro, tem feito as pessoas voltarem crendo em Jesus? Ou tem criado resistência nas pessoas? Porque no caso de Lázaro, quem decretou a sentença foram os principais dos sacerdotes. Foram eles que decretaram a sentença para Jesus e para Lázaro. Eles queriam Jesus e Lázaro mortos. Mortos. Pela ameaça ao judaísmo. E para que não despertasse a atenção dos romanos e visse que eles perderam o braço e tomasse o poder. Porém hoje, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, se você quiser abrir para conferir, vamos ver o que, que diz lá. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o sacerdote hoje sou eu. O sacerdote sobre a sua vida hoje é você. Eu e você somos esse sacerdócio real hoje. E qual a sentença temos trazido à nossa existência? A sentença é de vida ou de morte? Porque no caso de Lázaro e de Jesus, aqueles sacerdotes, eles trouxeram uma sentença de morte. Mas hoje o sacerdote sobre a minha e a sua vida, somos nós, eu e você. E qual é a sentença que nós temos trazido a nosso respeito? Os sacerdotes, eles queriam a todo custo dar fim em Jesus e Lázaro. E muitas vezes eu e você, como sacerdotes que somos, nós podemos dar fim à virtude de testemunhar o milagre da transformação de Deus em nós, pelo nosso próprio estilo de vida. Esse texto que nós acabamos de ler de 1 Pedro 2:9, ele fala o porquê que nós somos esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu e você, como sacerdote que somos, nós podemos trazer uma sentença de morte sobre o nosso testemunho. A nossa vida sobre a face da terra, ela sempre vai falar, seja com palavras ou não. Mas qual é o conteúdo dessas falas? Seguir Jesus e o Evangelho é abrir mão dos desejos carnais, morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Ou seja, é aqui que deve caracterizar, decretar a morte. Morrer para o mundo e viver para Deus. E a partir daí, quando nós vamos viver para Deus e nós recebemos a vida de Deus, o discípulo de Jesus Cristo, ele passa a usufruir da verdadeira vida. E essa certamente irá contradizer um estilo de vida que é norteado pelo pecado. Nós podemos ser testemunhas vivas do poder de Deus, que apontem para Cristo e a obra que Ele efetuou e continua efetuando em nossas vidas, ou nós podemos matar esse testemunho através do anonimato do testemunho do que Deus fez nas nossas vidas, vivendo a nosso próprio prazer e ao nosso próprio deleite. E se anulamos o testemunho com o nosso estilo de vida, através da prática do pecado, não fazendo distinção dos costumes do mundo, certamente esse ódio do mundo que deve vir sobre nós, porque odiaram a Cristo, então é exemplo de Cristo, o mundo também deve nos odiar, isso aí vai se tornar em simpatia, e isso é perigoso. Já que nesse caso, quem está incitando o ódio contra esse testemunho, não é o mundo, mas é o próprio sacerdote, eu e você. E nós precisamos analisar como é aí fora. Porque se estiver muito fácil viver o evangelho, tem alguma coisa errada. Pode ser que nós estamos selecionando parte do evangelho. Ou pode ser que a gente até está confundindo o evangelho. Porque viver o evangelho não é fácil. Ou é fácil a pessoa acertar um lado, você oferecer o outro. Você ter que andar uma milha, aí Jesus fala assim, vai duas. A pessoa te fazer o mal, você perdoar. A pessoa estiver passando por algo e de repente você acha que ele não merece, mas Deus, ele vai lá e aperta e toca no teu coração e você vai lá para ajudar ele. É fácil viver essas coisas? Aqui fala sobre um ódio de morte, anulando o testemunho da graça de Deus. o testemunho da sua bondade e poder que atua nos filhos de Deus. E esse ódio, meu amado irmão, ele vai estar sempre presente sobre a vida do cristão. Ou ele vai estar vindo do mundo, ou ele vai estar vindo da sua própria vida. Ou é o mundo que vai dar a sentença de morte sobre você e sobre o testemunho da graça de Deus na tua vida. Ou é você que vai estar apagando aquilo que Deus fez na tua vida, porque diante do mundo você não está fazendo distinção nenhuma. Pelo contrário, está sendo igualzinho. Não está fazendo a diferença. Nossa, você é crente? Eu não sabia. Convive 5 anos com a pessoa. Meu amado irmão em Cristo, quem tem que odiar você é aquele que odeia Jesus, e não você mesmo. O estilo de vida cristão, ele não agrada aqueles que andam nas trevas. E diante dessa maldade, a renúncia de um cristão em viver uma vida para a glória de Deus é assegurada pela própria palavra. Mateus 16, versículo 25, diz assim: porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Tem uma renúncia aí, meu irmão. Tem uma reflexão. Tem aí também um: não vos conformeis com esse mundo, de Romanos 12. E esse não vos conformeis não é: puxa, eu estou inconformado com o mundo. Esse não vos conformeis é: não tomeis a forma. Não tomeis a forma desse mundo. Que as nossas vidas testemunhem a vida de Deus e o seu poder, e não os nossos pecados, anulando a obra de Deus nas nossas vidas. Que tenhamos prazer em sermos instrumentos de Deus, pois a garantia que nós temos pela palavra é de um futuro maravilhoso e eterno, no melhor lugar que um homem poderia estar, que é junto do próprio Deus. É para lá que Ele quer continuar a usar a minha e a sua vida como instrumentos de fé e conversão a outros corações pela ação do Espírito Santo de Deus. É para lá que Ele quer usar a minha e a sua vida como testemunho de fé e de transformação, levando conversão a outros corações pela ação do Espírito Santo de Deus. Seja um instrumento de Deus, uma testemunha viva do seu poder, e Deus será contigo, porque a sentença está posta, ou pelo mundo, ou por você mesmo.